CMI no Ar, com produção dos coletivos da Rede Brasil do Centro de Mídia Independente, uma rede global de informação alternativa e de contra-hegemonia. Baixe este e outros programas em www.mídiaindependente.org e contribua com a rede publicando seus próprios textos, fotos, áudios e vídeos.
O deputado estadual Sérgio Benevides, do PMDB, foi absolvido no processo de cassação política pela Assembleia Legislativa do Ceará. Benevides é acusado de desviar R$1.800.000 da verba destinada à merenda das escolas públicas de Fortaleza. De acordo com a CPI da Merenda Escolar, o desvio de verba também envolve o prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhães. A CPI apurou provas da existência de um esquema de corrupção dentro da prefeitura, que envolve o superfaturamento de preços e a não distribuição dos alimentos já pagos. O relatório final da CPI pediu o impeachment do prefeito de Fortaleza e a cassação do deputado. No entanto, somente o pedido de cassação foi aceito e julgado pela Assembleia. Benevides acabou sendo absolvido. Especula-se que nos bastidores da Assembleia, Benevides avisou que não iria ser cassado sozinho e que também o resultado teria sido uma jogada política para futuras alianças entre o PMDB e o PSDB. A população está indignada e revoltada com o resultado. Sobre esse resultado, fala o advogado Salomão Ximenes, do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente.
O fato da Assembleia não ter cassado, naquele momento, nos surpreendeu, né? Assim como surpreendeu a toda a população de Fortaleza. Então, inclusive, assim, a gente, frente a essa surpresa, o bom é que nós não tivemos uma posição passiva, né? Fomos surpreendidos na sexta-feira e imediatamente, na mesma sexta-feira, já estávamos, enquanto movimento, pensando em ações que pudessem dar uma resposta a isso. Uma dessas ações foi a lavagem da Assembleia Legislativa, né? E nós, a nossa ideia é permanecer mobilizados para cobrar que, nesse caso, não haja impunidade.
A campanha contra a corrupção da merenda escolar pretende mobilizar a população e sobre isso Salomão comenta.
A campanha de combate à corrupção na merenda escolar, ela nasceu o término do relatório da CPI da merenda escolar em Fortaleza, que comprovou em definitivo, na nossa ótica, o envolvimento do deputado estadual Sérgio Benevides como principal mentor do processo de corrupção, desse processo de corrupção em Fortaleza, inclusive com a participação, no mínimo, omissiva do prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhães. Então, essa campanha ela surge como um movimento social, coordenado por algumas entidades gerais, como a Associação Brasileira de ONGs, Central Única dos Trabalhadores, Central de Movimentos Populares, Federação de Bairros e Favelas, no sentido de acompanhar o andamento dos trabalhos de investigação e de punição, tanto na Assembleia Legislativa como nos outros espaços onde a gente espera ainda que seja apreciado.
Mas para onde foi o dinheiro desviado? Cerca de R$1.800.000. Segundo o relatório final da CPI, uma boa parte do dinheiro da merenda escolar foi utilizado na compra de um ônibus para a banda de forró Sonfolia, de propriedade do Sérgio Benevides, e na reforma da mansão do deputado. Resta à sociedade esperar a decisão do Ministério Público Federal, como comenta o advogado Salomão Ximenes.
No judiciário já existe uma ação civil na Justiça Federal, do Ministério Público Federal, promovida pelo Dr. Alessandro Salles, Procurador da República, que também, comprovando toda a corrupção da merenda escolar, pede a cassação dos direitos políticos e o afastamento e a inelegibilidade do deputado Sérgio Benevides.
Para saber sobre futuras atividades da campanha contra a corrupção da merenda escolar, acesse o site do Centro de Mídia Independente.
Violência policial oprime a população de Goiânia. Matéria do Coletivo Goiânia do Centro de Mídia Independente. A ação da Polícia Militar de Goiás no combate ao crime em Goiânia e sua região metropolitana é assunto. Nos últimos dois meses, 22 pessoas foram mortas pela PM em ações diárias ou de combate ostensivo. A corporação se justifica no aumento da criminalidade e na intensificação do seu combate. O Tenente Castilho, subcomandante da ROTAM, a Ronda Tática Metropolitana, cuja doutrina é baseada na Rota de São Paulo, afirma que seus oficiais são muito bem preparados e que agem sempre dentro da legalidade. Desde a independência administrativa da Ronda, há pouco mais de um ano, das aproximadamente 40 mil abordagens a pessoas e 15 mil abordagens a veículos em Goiânia e seu entorno, resultaram 397 flagrantes de delito, 24 mortes de civis e um PM ferido.
Antes de chegar ao confronto, há uma série de fatores, né, uma série de abordagens que não é toda situação que vai gerar um confronto, não é toda situação que o cidadão de bem, ele não tem que reagir a uma abordagem da polícia, ele não tem que reagir. Ele pode ser de classe alta ou de classe baixa, ele não tem que reagir. Ele tem que sentir satisfeito que a sua polícia está trabalhando, certo? Ele tem que reagir sim, com desvio de conduta do policial desonesto, que porventura tome algum dinheiro dele ali, faça alguma extorsão ali com ele, que espanque ele, que maltrate a família dele, certo? Isso aí não é previsto no nosso regulamento, né? Isso aí está a corregedoria, o próprio comando da Rotan para apurar isso aí, e nós temos interesse que isso seja apurado. Né? O interesse é nosso, principalmente. Então, o cidadão de bem não tem o que temer de polícia, não tem que estar temendo polícia. Ele tem que estar agradecendo, né? E exigindo, inclusive, a presença mais efetiva da polícia nas ruas. Muita coisa deixou de acontecer pela ação exatamente das abordagens. Muita coisa. Né? Se nós conseguimos salvar uma vida com tudo isso aí, mesmo desagradando um ou outro numa abordagem, nosso serviço já está... a nossa satisfação pessoal já foi realizada. Né? Quer dizer, um cidadão de bem foi protegido. E a principal missão da Rotan, está lá escrito, é proteger e servir. Né? Não é fazer coisa do outro mundo, não, é simplesmente proteger e servir. Da forma com que a situação nos aparecer naquele momento.
O Major Caetano, comandante da Rotan, afirma que os policiais dos departamentos de polícia não estão dando conta da demanda de suas áreas e a Ronda tem sido chamada para ações de prevenção, diferentes daquelas para as quais se prepara. A abordagem da Rotan espera pronta reação, explica o Tenente Abreu da Corregedoria da PM. A Corregedoria não possui estatística de denúncias de agressão policial, feitas praticamente todos os dias, mas o Tenente estima que cerca de 50% dos registros são contra oficiais da Rotan. Muitos moradores da Vila Bajá, bairro da periferia de Goiânia, onde o Arley, de 28 anos, foi morto pela polícia no dia 28 de junho, discordam sobre não temer a polícia. O Arley, que já havia cumprido pena por tráfico de drogas, ia de bicicleta para o ginásio de Campinas com uma bola de basquete e uma mochila, quando foi abordado por militares do Giro, grupo de intervenção rápida e ostensiva, que procuravam um suspeito no bairro e afirmam que o Arley estava armado.
O que ele tinha feito, ele já tinha pago, porque ele pagou, sim, entendeu? Ele ficou preso um tempo, entendeu? Mas ele pagou. O que aconteceu aqui foi injustiça, entendeu? Porque a polícia tá matando aí qualquer um, entendeu? Não precisa ser um cara branco, rico, não. É só que preto e pobre, né? É suspeito pra ele. Entendeu? Então o que acontece? Se eles vêem um desse jeito, entendeu? Já fica esperando. Então o que tá acontecendo aqui, né? Ele é uma pessoa muito gente boa, ele ia descendo. Eles abordaram ele, né? Abordou não, né? Já jogou no chão. E já deu um tiro na perna dele. Aí assim, ficou todo mundo desesperado, entendeu? Porque a polícia tem uma reação assim, mas depois arrepende, na mesma hora, entendeu? Do que fazem, assim. Aí ficou aquela coisa, né? Eles parando o carro e tudo, mas aí deu a cara do polícia, entendeu? Só que não foi porque a polícia é uma viatura. Deu um carro normal mesmo, civil. E colocaram ele dentro. O pai dele veio, chegou no hospital lá no Hugo, e eles chegaram meia hora depois. Meia hora depois, eles chegaram com ele morto, com um tiro a queima-roupa, sendo que ele tinha ganhado um tiro, levado um tiro na perna, né? E chegou lá com um tiro no peito, queima-roupa, e todo machucado, sendo que eles não tinham batido nele aqui. Aqui eles não bateram nele. Ele chegou lá todo machucado, com marca de coronhada na cabeça, entendeu? Foi assim, todo machucado mesmo, nariz quebrado. Quebraram o nariz dele. O Arley não estava armado, porque o Arley, todos os sábados, ele ia jogar basquete. Todos os sábados a gente estava com ele no mesmo horário, entendeu? Ele nunca andava armado, ele tinha medo da polícia, entendeu? Porque ele já tinha sido preso, ele conhece. Ele conhecia muito bem como era.
O caso de Wallen é um exemplo do que pode ser ouvido facilmente pela periferia de Goiânia. A Rotan, apegada à beleza de sua doutrina de ação em favor do cidadão, não consegue ou não quer perceber o terror que seus heróis, como eles mesmos se designam, causam em tantas pessoas. O que chamamos de denúncia, o subcomandante chama de inversão de papéis, defender bandidos e acusar a polícia. O policiamento de Goiânia foi intensificado durante a estada do senador Demóstenes Torres na Secretaria de Segurança Pública de Goiás, no primeiro mandato do governo Marconi Perillo. Grande parte de uma gorda verba vinda de Brasília para a segurança pública foi investida em centenas de viaturas, a maioria para a capital. A política de repressão militar à violência foi levada à educação e 4 colégios estaduais já foram militarizados. Dentro desses colégios, a disciplina foi instaurada e é de se temer que isso justifique o mesmo processo em outras escolas. Nas ruas, no entanto, a criminalidade persiste e cresce. O comandante da Rotan comemora o anúncio de que mais 56 milhões do Ministério de Segurança Pública virão para Goiás e servirão para equipá-los com mais armas e viaturas. A polícia teme estar menos armada que o crime organizado e considera isso um entrave ao combate à violência. De fato, a falta de segurança está intimamente ligada à criminalidade, mas essa tem origem em problemas muito anteriores, como a impossibilidade de trabalho legal e bem remunerado para uma parcela muito grande da população e a desigualdade social como um todo. As políticas para mudar essa situação são morosas e, enquanto isso, a polícia justifica sua atuação na repressão de males consequentes.
Você vai ouvir agora o CMI no Ar, uma produção do Centro de Mídia Independente de Porto Alegre. Visite nosso site www.mídiaindependente.org e encontre este e outros materiais disponíveis em áudio. CMI no Ar, por uma mídia popular e alternativa.
Catadores de Caxias do Sul lutam por subsídios para reciclar o lixo. Desde a manhã do dia 24 de julho, cerca de 250 pessoas, integrantes do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, promoveram uma marcha e um acampamento com uma estrutura de reciclagem funcionando em frente à Prefeitura de Caxias do Sul, para negociar junto ao prefeito e secretários um subsídio que garanta estrutura de trabalho, autonomia e dignidade dos catadores de materiais recicláveis. Essas negociações vêm sendo feitas há mais de 4 meses, onde alguns pontos principais foram levantados como mais importantes e necessários. Entre eles está o subsídio de R$5.000 por mês para manutenção e aquisição de equipamentos, água e luz, uniformes, coleta seletiva realizada pelos catadores de rua organizados nas associações, locação predial e serviços de terceiros para formação e capacitação, beneficiando assim 650 catadores organizados em 9 unidades. Lutam também pela liberação de áreas públicas para construção de pavilhões para triagem de material em regime de comodato. Em Caxias do Sul, os catadores recolhem cerca de 25 toneladas de lixo reciclado por dia e a cada tonelada gera uma economia ao município de $70, somando-se mais ou menos R$5.000 diários. Os catadores foram recebidos pela vice-prefeita, o chefe do gabinete do prefeito, secretário do Desenvolvimento Econômico, representante da Codeca e da FAS, onde aconteceram as negociações. A prefeitura propôs um trabalho em parceria para elaborar projetos que viabilizem os recursos para o subsídio. Os catadores, em reunião, levaram as propostas para a base discutir e decidiram ficar acampados em frente à prefeitura até que as negociações se encerrem com vitória digna. Ouça a seguir entrevista com Sebastião, integrante do Movimento dos Catadores de Materiais Recicláveis em Caxias do Sul.
Sou catador aqui de Caxias, inclusive com passagem em outros estados como catador também e em vários movimentos de catador.
Certo. Como é que começou o movimento dos catadores?
É um velho ditado que se diz assim, é a dor que ensina a gemer. O catador, ele começa das ruínas do lixo, as origens vêm dos lixões. E ele, através dos lixões, vem se organizando em cada núcleo, cada cidade, cada metrópole, vem se organizando. Isso é uma réplica do movimento nacional. No caso de Caxias, ele tem um outro rumo em função do alto índice de volume de reciclagem aqui em função das indústrias. Por isso é um espaço muito disputado entre os atravessadores.
Quem seriam os atravessadores?
Os atravessadores estão em 4 escalas. Desde aquele que explora o pequeno catador, a pessoa do bairro, aquela de uma visão doentia, que um explora o outro. Aí vem o segundo, que é aquele já munido de caminhão, de alguma prensa. Então, ele já cria um clima
capitalista,
né? E passa a usufruir, se o segundo. O terceiro é aquele empresário que vê no catador de rua a sua fonte de lucro. Então, vem a manipulação. E no caso, como eu te falei, são 4 escalas, né? E tem aquele último que já compra já o material reciclado e manda para a indústria. Isso é no caso de Caxias. Nas grandes metrópoles são 9 e 10 outros. Tá? Aqui em Caxias nós temos uma outra realidade. A realidade de Caxias é assim, porque as indústrias geram muito lixo, então ela discrimina o catador carrinheiro, o catador de rua. Então coloca aquele mais, tá? Então aquele que tem uma Kombi, um carro, né? Então aquele passa a ser nosso adversário, passa a tampar o nosso caminho. Porque ele busca na indústria aquilo que seria do catador sobreviver. Esses normalmente, eles usam a indústria, usam os mercados, usam os atacadistas, né, para buscar o grande material, porque aquele é um material fácil, né? Então, essa é a nossa maior dificuldade de sobreviver.
Seminino A. Centro de Mídia Independente, www.mídiaindependente.org. Odeia a mídia? Seja a mídia.
Há algumas semanas foi instituída em Brasília uma frente parlamentar em defesa do financiamento público e da soberania nacional. Esta frente busca monitorar as ingerências de instituições financeiras multilaterais sobre a política brasileira. Tratam-se de instituições como o FMI, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Estas instituições são fundos e bancos internacionais mantidos por diversos países e que deveriam apenas conceder empréstimos a juros baixos para países em emergência econômica ou com problemas sociais. No entanto, segundo Marcos Faro, da Rede Brasil, que assessora a frente parlamentar, estas instituições interferem nos países ao estabelecer condições para a concessão dos empréstimos.
Eles oferecem dinheiro, né, para emprestar aos países, mas impõe condições. Então, os países que têm dificuldades nas suas contas procuram, né, obter esses créditos externos, e a taxa de juros que é paga, no caso desses empréstimos, é menor do que a do mercado financeiro privado, né? Essas organizações, elas emprestam, mas impõem condições. Se você quiser que eu dê um exemplo, no acordo com o FMI, agora da carta de intenções que foi enviada no final do governo Fernando Henrique, que ainda está em vigor, esse acordo prevê que o Brasil, até o final de dezembro de 2002, aprove uma reforma tributária, por exemplo, né? Senão não vai ter direito a fazer o saque de uma parcela importante dos recursos previstos no acordo, né? E, então é dessa maneira que acaba que esses organismos acabam influenciando, né, impondo uma pressão sobre os governos e indiretamente sobre os legislativos para que reformas sejam adotadas.
Para um país receber dinheiro, precisa se comprometer a adotar medidas econômicas liberais, como a formação de superávites primários, a privatização de empresas e serviços públicos e a focalização das políticas sociais. Mas nem todas as condições impostas pelas instituições aos governos são divulgadas ao público.
O que é publicado são documentos que dizem apenas assim, critérios de performance que serão considerados, né, no âmbito do acordo, né? Entre esses critérios de performance, por exemplo, está a aprovação de lei que implemente uma reforma tributária, né? Só que não está escrito nos documentos que estão publicados que o Brasil não vai fazer saques, né, não vai obter recursos de uma parcela importante se não fizer essa reforma, né? Então essa estipulação de que o Brasil não vai ter direito a obter o recurso, uma parcela do recurso, ela aparece apenas em um documento confidencial do próprio Fundo Monetário Internacional. Então, quer dizer, há algumas informações que são publicadas, mas não são informações, vamos dizer assim, precisas, nem completas.
Tanto países ricos quanto países pobres são membros das instituições e participam das decisões. No entanto, as condições para empréstimos são estabelecidas pelos principais acionistas, os países ricos. Assim, quanto mais um país investe no banco ou fundo, maior o seu poder de voto.
Os países membros, eles são representados nessas organizações de acordo com o capital que eles têm investido lá, né? Então, no caso, os países que têm mais capital, como são os países ricos, né, têm mais poder de voto. As diretorias e os órgãos internos que têm representação mais importante, né, de maior peso dos países mais ricos, é que estabelecem as regras.
Entre os países com maior representação, destaca-se os Estados Unidos. Muitas decisões no FMI exigem pelo menos 85% dos votos para serem adotadas. Como os Estados Unidos têm a maior representação, com 17% dos votos, eles são o único país com poder de veto. Desta forma, controlam o FMI e, por meio dele, impõem suas políticas aos países que necessitam de empréstimos.